O primeiro, está sendo retirado. Então.
É o número 1?
É o número 1.
Cumprimentando a todos, declaro aberto o trabalho dessa sessão. Cumprimento especial do vereador Sidenilson Simpimentel, que muito gentilmente acorreu a nossa convocação para participar dessa sessão, e também ao doutor José Eduardo Chemincuri, que debuta nesse plenário. Seja muito bem-vindo, garoto. Tudo de bom aqui. O seu sucesso é uma certeza, como corolário natural da sua capacitação intelectual e pessoal. Seja bem-vindo. Ata da sessão anterior, sem observações, doa por aprovado. Retirado ou adiado?
Retirado.
Está sendo retirado de pauta, por indicação do relator, número 1. Maior declaração, prestação de contas, relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigo dos Santos. Julgamento, número 2 da pauta, embargo de declaração na prestação de contas, embargante Amanda Alice Prado Sheida Bileschi, relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigo dos Santos, aparecer pelo conhecimento e acolhimento parcial dos aclaratórios. Consulto nobre parecerista.
Confirmo parecer, excelência.
Confirmar parecer, palavra com digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, senhores membros desse tribunal, servidores, como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Amanda Alice Prado Sheida Bileschi em face do acordo de ID 181-7859, proferido sob minha relatoria em 15/10/2019, que julgou desaprovadas suas contas de campanha, determinando a devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 275 do Código Eleitoral e seus parágrafos e são admissíveis quando na decisão há obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material. A primeira omissão do julgado alegada ter-se-ia dado, a seu ver, porque o acordo, embora tenha registrado as receitas e despesas financeiras, não fez menção às receitas e despesas na modalidade estimáveis em dinheiro. A alegação quanto a este ponto não prospera, porquanto indiferente para o deslinde da demanda, uma vez que a destinação de recursos recebidos na conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi o que ensejou a desaprovação das contas. Neste tocante, é oportuno o parecer ministerial no ponto que passo a transcrever. Abre aspas. De início, cumpre destacar que incide a súmula 27 do TSE em relação à primeira omissão alegada, porquanto foi indiferente para a resolução da demanda a análise das receitas estimáveis, uma vez que a escorreita destinação dos recursos recebidos na conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi o que ensejou a desaprovação das contas. Assim, não há falar em omissão. Com relação à alegação de omissão quanto ao depoimento pessoal, que na verdade tratava-se de pedido de produção de prova testemunhal, verifico que, quando intimada para se manifestar acerca do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, de fato, a embargante requereu a produção de prova testemunhal por meio do depoimento de Carlos Kleber de Souza Marques e Pedro Henrique de Figueiredo Macedo. Assim, razão existe quanto à existência do vício alegado. Entretanto, tem-se como desnecessária a produção de prova testemunhal no caso concreto, pois, além de a embargante não demonstrar a utilidade da prova requerida, trata-se, na hipótese, de questão contábil, a qual depende unicamente de prova documental para ser demonstrada. Nesse sentido, é a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral em verbos. Aspas. Já quanto à omissão sobre o pedido de produção de prova testemunhal, merece acolhimento aos aclaratórios apenas para esclarecer que o pedido de prova testemunhal é impertinente ao caso concreto, seja porque não tem o condão de alterar o conteúdo dos documentos juntados pela prestadora, seja porque a comprovação da regularidade das despesas em processo de prestação de contas não se compatibiliza com a prova testemunhal, sobretudo quando não corroborada pela prova documental amplamente produzida nos autos. fecha aspas. Portanto, neste ponto, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para sanar a omissão e esclarecer que o requerimento de produção de prova testemunhal não tem cabimento no caso e deve ser indeferido. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração sem efeito modificativo apenas para sanar a omissão e esclarecer que não é cabível o pedido de produção de prova testemunhal na presente prestação de contas. É como voto, senhor presidente.
Pois não, como voto, doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Co-relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Co-relator.
Doutor Evaldo Nantes Correia.
Co-relator.
Doutor José Eduardo Chemincuri.
Presidente, antes de proferir meu voto, gostaria inicialmente de agradecer a saudação e os elogios a mim proferidos por Vossa Excelência. Tenho certeza que em razão da nossa amizade e não do meu merecimento. E para mim é um momento de muita honra, orgulho, estar pela primeira vez do outro lado da mesa, fazendo parte aí de julgamentos, e espero, utilizando da experiência de Vossas Excelências, da forma como fui bem acolhido aqui no tribunal, desempenhar bem minhas funções, agindo com bastante altivez e imparcialidade. Com relação ao voto, acompanho o relator.
Pois não. Com o voto do desembargador Sidney Sonsim Pimentel.
Com o relator.
Anuncio embargos acolhidos parcialmente no termo do voto do relator. Decisão com o parecer. Terceiro da pauta, prestação de contas, prestadora Alice Terezinha Bote. Relatoria do juiz Jair de Souza, parecer pela desaprovação das contas. Consulto o nobre parecer.
Mantenho parecer, senhor.
Mantido parecer, palavra com o digo relator para o seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha de Alice Terezinha Bote, candidata a deputado estadual pelo PV no pleito de 2018. As contas apresentadas pela candidata devem ser desaprovadas com necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vejamos, a unidade técnica, ao emitir parecer conclusivo, alertou que a filha da candidata foi contratada como coordenadora de campanha e foi remunerada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 2.500. Eu vou abreviar aqui para ler a emenda. Se os colegas concordarem, eu me limito à leitura da emenda. Prestação de contas, pleito eleitoral 2018, candidato a deputado estadual, gastos com pessoal pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, necessidade de comprovação, contas desaprovadas, devolução de recursos ao Tesouro Nacional. A despeito de não haver restrição legal, expressa a contratação de familiares da prestadora como cabos eleitorais para a campanha com utilização de fundos públicos, de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é incompatível com o conjunto jurídico constitucional brasileiro, em dissonância com os princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, precedentes deste tribunal. O processo de prestação de contas, apesar de se limitar à averiguação de irregularidade contábil da campanha, deve ser analisado de acordo com o sistema constitucional vigente, devendo haver a censura da Justiça Eleitoral quando os recursos públicos são direcionados a cônjuges, parentes, companheiros ou parentes de candidato em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive segundo inteligência do que prevê a súmula vinculante número 13 do STF. Em caso, a candidata prestadora utilizou-se de recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para remunerar sua filha em montante que ultrapassou 50% total de recursos arrecadados em campanha. Contas desaprovadas com determinação de devolução de R$ 2.500 ao Tesouro Nacional. Se os colegas estiverem satisfeitos, é o meu voto.
Com o voto, doutor Ariovaldo Nantes Correa.
Com o relator.
Doutor José Eduardo Chemincuri.
Com o relator.
Vereador Sidney Sim Pimentel.
De acordo.
Doutor Clorisvaldo Rodrigo dos Santos.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa. Com. Decisão. Contas desaprovadas em consonância com o parecer, decisão unânime. Quarto da pauta, também na relatoria do juiz Jair de Souza, prestação de contas da prestadora Clarice de Fátima Firmino. Parecer pela aprovação com ressalvas, consulto.
Mantenha o parecer, presidente.
Palavra com o relator para o seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha de Clarice de Fátima Firmino, candidato a deputado estadual pelo PT no pleito de 2018. O parecer ministerial é pela desaprovação com devolução de valores, de recursos. As contas apresentadas pela entidade devem ser aprovadas com ressalvas, porém com necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vejamos, a unidade técnica concluiu que as contas deveriam ser julgadas não prestadas Além do que, R$ 2.000 deveriam ser devolvidos ao Tesouro Nacional em razão do recebimento de serviços advocatícios de contabilidade de forma estimada. Contudo, as anotações da unidade técnica em relação à doação estimada de serviços contábeis e de advocacia já foram superadas por julgados deste tribunal, uma vez que sequer constituem gastos eleitorais se contratados exclusivamente para a apresentação das contas. E aí eu cito aqui um julgado relatado pelo colega Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. Por isso, tal inconsistência deve ser de pronto afastada. Já a Procuradoria Regional Eleitoral apontou subsistir, após a apresentação de documentos complementares pela candidata, apenas irregularidade envolvendo o lançamento equivocado do número de CPF de um dos cabos eleitorais contratados na campanha, o que, de fato, também gera mera ressalva nas contas ante sua natureza formal. Entretanto, a candidata silenciou-se a propósito do vínculo de parentesco com André Lucas Firmino, não atendendo ao comando expressamente consignado num despacho que nós proferimos. E em simples consulta ao sistema Elo desta Justiça Especializada, verifico que André Lucas Firmino é filho da candidata prestadora e recebeu R$ 500 originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, incidindo em hipótese incompatível com o conjunto jurídico-constitucional brasileiro, uma vez que a contratação de familiar da candidata para a prestação de serviços a serem remunerados com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário, ofende os caros princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da prestação de contas número 060-118203, julgado em 23/7/2019, sob relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Desse modo, a utilização de R$ 500 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem a necessária comprovação de destinação ou devolução na forma do artigo 53, parágrafo 1º da Resolução de Regência, caracteriza irregularidade quem seja ressalva nas contas apresentadas por equivaler a menos de 10% do total arrecadado em campanha, R$ 7.000. Destarte diante da aplicação irregular de recursos oriundos do Fundo de Financiamento de Campanha na proporção de menos de 10%, a aprovação das contas com ressalvas e a devolução do montante irregularmente arrecadado ao Tesouro Nacional são medidas que se impõem. Concluindo, acolhendo em parte o parecer, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas por Clarice de Fátima Firmino, referente ao pleito de 2018, e considerando que houve a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de maneira irregular no valor de R$ 500, ordena-se a transferência dessa quantia ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Convoco o doutor Ariovaldo Nunes Correia.
De acordo, relator.
Doutor José Eduardo Chimincuri.
Com o relator.
Vereador Denilson Pimentel.
De acordo.
Doutor Cruz Valdo Rodrigues Santos.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo.
Decisão unanimidade e com o parecer as contas foram aprovadas com ressalvas. Quinto da pauta, também prestação de contas, também relatoria do juiz Jesus de Souza, prestadores, órgão de direção estadual do Partido Verde. Parecer pela aprovação com ressalva das contas com necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido. Relator, para o seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido Verde, referente ao pleito de 2018. As contas apresentadas pela agremiação partidária devem ser aprovadas com ressalvas, com necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vejamos, em consulta ao sistema Divulga-Cande, verifiquei que a agremiação partidária recebeu 100% dos recursos financeiros de campanha com origem no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, totalizando R$ 314.911,67. Ocorre que, ao analisar as despesas realizadas pelo prestador, foram encontradas duas despesas pagas com tais recursos em favor de Luciane Valéria Pina Pluma e Murilo Pina Pluma, que são cônjuge e filha do presidente da agremiação partidária, Marcelo de Moura Pluma, conforme informações do próprio partido prestador. Nesse ponto, a agremiação partidária, quando questionada sobre a situação, informou que não se pode estender aos partidos políticos a decisão paradigma desse tribunal, no julgamento da prestação de contas 060-118203, que veda o pagamento com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para familiares de candidatos por serem essas entidades, por serem os partidos, entes de direito privado e com autonomia de gestão. Pois bem, em que pese a tese do partido prestador, a decisão paradigma mencionada também deve alcançar as contas de campanha das agremiações partidárias. A despeito da autonomia partidária garantida pelo artigo 17 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 9096/95, o cerne da questão versa sobre a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, constituído com valores advindos dos pagadores de impostos. Depois, a interpretação inaugurada por esse tribunal em contas de campanha de candidato não pode... A interpretação inaugurada pelo tribunal em prestação de contas de campanha não pode... O Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário ofende os caros princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Desse modo, a utilização de R$ 9 mil originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de familiares do presidente do partido caracteriza irregularidade quem seja ressalva nas contas apresentadas em razão de equivaler a 2,86% dos recursos utilizados pela agremiação partidária de campanha, como eu disse, R$ 314.911. Destarte, diante da aplicação irregular de recursos, a aprovação com ressalvas das contas e a devolução do montante irregularmente aplicado ao Tesouro são medidas que se impõem. Concluindo, acolhendo o parecer, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Verde, referente ao pleito 2018, e considerando que houve utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de maneira irregular no valor de R$ 9 mil, ordena-se a transferência dessa quantia ao Tesouro Nacional. É o voto, senhor presidente.
Todos de acordo? Precisa unanimidade comparecer, as contas foram aprovadas com ressalvas. Sexto da pauta, prestação de contas, também a relatoria do juiz Jesus de Souza, prestadora Nilva da Silva Ramos Oliveira, parecer pela aprovação com ressalvas. Consulto.
Não tenho parecer, excelência.
Idêntico ao anterior?
Não exatamente, presidente. Tem um detalhe, mas é simples também.
Conclusão é a mesma? Por favor.
Julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha, considerando que houve utilização. Ordem de transferência. Sim, senhor. Rigorosamente igual.
Todos de acordo? Precisa de unanimidade comparecer as contas foram aprovadas com ressalvas. Passo a presidência para o vereador Sidenilson Pimentel, professor relator desse que será julgado agora.
Em julgamento, o recurso pautado sobre o número 7. Apresentado por José Manuel Matheus Sandim. Relatoria do desembargador de Ivonsir Chinardi Maran. Colho o parecer.
Mantenho o parecer.
A palavra, o ilustre relator.
Resumo de voto. Julgada procedente a representação número tal, ajuizada em face de José Manuel Matheus Sandim, por doação acima do limite legal, o representante interpôs recurso eleitoral que não foi admitido pelo juiz do ACOA por intempestividade. Frente a isso, o representante interpôs o presente recurso, recebido como recurso inominado, no qual pretende ser realizado pelo TRE o juízo de admissibilidade daquele recurso. O artigo 267, 6 do Código Eleitoral é expresso em afirmar que, havendo interposição do recurso em fase de sessão dada por juiz eleitoral e decorrido ao prazo de sessão dos recorridos, deverão ser encaminhados pelo juiz eleitoral ao respectivo tribunal eleitoral regional, no prazo de 48 horas, salvo se entender o magistrado de reformar sua decisão. Então, no juízo ACO, só lhe é dado eventual retratação do julgado. Assim, o juízo de admissibilidade recursal em sede de processo judicial eleitoral é exclusivo do tribunal. Note-se que o juiz eleitoral não observou o referido das regras processuais, tendo inadmitido o recurso do interessado por considerar sua interposição extemporânea. O caso é, pois, da reforma da citada decisão. Então, estou reformando a decisão lá que exercitou o juízo de admissibilidade quando não lhe era defeso fazê-lo. Mas daí, analisando o recurso interposto, já agora sobre o crivo desse sodalício, o recurso eleitoral na representação não deve ser conhecido, haja vista sua intempestividade. O prazo de 3 dias, publicar a sentença em 10/6/2019, ele só interpôs o recurso dia 29/7. Então, 46 dias após encerrado o prazo para tanto. Então, Resumindo, acompanhando o parecer, resolvo o mérito do provimento do recurso nominado, a fim de resguardar a competência processual do TRE e reformar a decisão que negou seguimento ao recurso. E também considerando que o exame da tramitação tal indica de modo claro a intempestividade do recurso interposto, também com o parecer não conheço desde já o recurso manejado contra a sentença. É o meu voto, senhor presidente.
Alguma divergência? Resultado. Recurso com o parecer, o resultado é provido, o presidente do recurso e não conhecido do recurso interposto na representação. Esse é o resultado unânime do senhor do parecer. Devolvo a presença ao desembargador de Vonsir.
Obrigado. Pauta judicial encerrada. Passemos à pauta administrativa, um só processo. Objeto aprova o nome dos membros que integrarão a junta eleitoral de Japura. Vamos ter que fazer outra eleição lá. Então, aqui, como de praxe, a presidência da comissão é do juiz eleitoral e mais dois membros. Foram cuidado e feito todos os trâmites legais exigidos para tanto, publicação de edital, inclusive sem nenhuma objeção, observação. Então, eu voto como relator nato para integrar a junta eleitoral, Guilherme Henrique Berto de Almada, juiz eleitoral da 33ª Zona, como presidente, e Glauber José de Souza Maia e Rita Apolinar de Almeida como membros titulares. Alguma objeção? Vocês, à unanimidade, aprovaram a indicação da junta. Nada mais havendo, dou para encerrar a sessão, convocando desde logo os senhores para de amanhã, no horário de sempre, 17 horas. Está encerrado.